Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu estou de volta, sou o Luiz e vim para trazer bondade a esse programa.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Mais um podcast do Pauta Quente, o podcast onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, notícias de entretenimento, questões da indústria, bastidores da indústria, muita coisa legal. E finalmente o Bruce de volta, depois de ter passado mal na semana passada e não poder ter gravado o Pauta Quente, né? O Bruce sofre de hemorroida e teve também, acabou engolindo muito do veneno dele e teve um problema de estômago. Então que bom, Bruce, que você está de volta aqui para disseminar seus conhecimentos e vilanias.
Olha, Charlie, eu poderia dizer obrigado se você não fosse um mentiroso, safado, sem vergonha e o maior mau caráter que essa humanidade já teve o desprazer de conhecer, porque do que você falou só existe uma verdade: eu realmente estava ruim do estômago, eu não tenho hemorroidas, eu não tenho veneno para engasgá-lo, né? Geralmente o veneno, quando eu me deparo com ele, é quando eu te encontro. Então, assim, eu sou puro, né? Uma boa pessoa, uma alma boa, uma pessoa que só procura fazer o bem, diferente de você, mas é isso, estou de volta. E, pessoal, antes da gente começar, tem sempre aqueles recadinhos, né? Acesse o nosso site, o foronerd.com, o com acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na semana, crítica dos principais lançamentos, além de ter algumas listas, alguns artigos. Então, conheça nosso site, que é bem legal. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @foronerd, no Instagram e no TikTok, e no @nerd_foronerd. Fórum no Twitter, ou o antigo Twitter, como preferirem, onde em cada uma dessas redes sociais a gente posta conteúdos exclusivos para vocês. Então nos sigam lá, que nos ajuda demais e é bem legal também. Além de, claro, né, inscreva-se em nosso canal do YouTube, o canal chama Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tanto Pauta Quente quanto Não É Uma Cópia, ou Um Mais Um, que não é semanal, é quinzenal, mas os episódios estão disponíveis lá, além de vídeos sobre outros temas, outros assuntos da cultura pop, feitos em sua maioria pelo Parzi e pelo Charlie. E siga a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, que se você prefere não assisti-los, vamos dizer assim, no YouTube, apenas ouvi-los, você pode ouvir por esses agregadores, você pode comentar por lá, enfim, faça isso que é bem legal, nos ajuda demais. E bora começar, meu vilãozinho?
Bora, só falar que o Bruce falou que ele é puro, né? E eu concordo, ele é tão puro quanto uma fornada de metanfetamina. É, né? Então, realmente, a pureza é algo subjetivo para algumas pessoas, ela é boa, para outras, nem tanto, né? Mas vamos começar o episódio, então. E finalmente acabou a greve de atores em Hollywood, oficialmente encerrada. O sindicato e os CEOs dos estúdios de Hollywood tiveram mais alguns encontros e conseguiram chegar a um acordo, né? O SAG anunciou, então a greve já está encerrada a partir de... Acabou acho que na quinta-feira, na noite, na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, então... Ou da quarta para quinta. Então agora já tem, já podem ter anúncios, a galera já está podendo voltar a divulgar os filmes e séries. Foi muito engraçado que a Brie Larson e o Tom Hiddleston foram colocados num carro e foram imediatamente promover o final de Loki e as Marvels. O David Harbour falou que 10 minutos depois que a greve acabou, ele recebeu uma ligação de executivos do Netflix falando que, cara, a gente já tá planejando filmar a nova temporada de Stranger Things, vai já pro avião, já vamos começar a filmar daqui a pouco. Então, tá tudo voltando aos eixos, já estão rolando alguns anúncios, e muito bom, né, que essa greve finalmente acabou. O que foi divulgado é que agora os atores vão receber um bônus por participação em streaming, aumentos de remuneração mínima acima do padrão, aumentos substanciais para limite de pensões e saúde, aumentos salariais para atores secundários e principais disposições para consentimento e compensação por uso de inteligência artificial. E, bom, muito bom que essa greve acabou, muito feliz. Agora a Hollywood vai voltar a andar nos eixos e... principalmente pelos atores, que agora vão ter mais direitos, assim como os roteiristas, né, que também venceram a greve de roteiristas faz um mês e meio, dois meses. Então, bem feliz por tudo isso, e que finalmente agora a gente vai sair dessa situação, né.
Bom, finalmente acabou, a gente comenta aí desde o primeiro Pauta Quente, eu já nem lembro de cabeça qual episódio é esse que nós estamos gravando, é o 15 ou 16, não sei. Então, faz tempo que a gente fala disso, e que legal que acabou, que bom que os atores conseguiram melhores condições, seus direitos, que essa negociação deu tudo certo. Essa semana ela já deu um pouquinho pra gente refletir também, que foi só a greve acabar, a enxurrada de notícias e anúncios e rumores e informações, enfim, tudo que acabou saindo, que a gente vai falar de boa parte disso aqui, né, durante esse programa. Cara, acho que é bom pra todo mundo, é bom pra indústria, é bom pros atores, bom pros produtores, bom pra todo mundo que é envolvido, seja direta ou indiretamente, em filmes, séries e produções. Que bom que acabou e agora, né, nos próximos dias aí, mesmo diversos lançamentos sendo adiados, né, muita coisa foi e ainda será adiado, mas agora as coisas vão aos poucos voltando ao normal.
Exatamente, e até meio simbólico pra gente, porque o primeiro Pauta Quente que a gente gravou, o primeiro programa, foi, a principal notícia era o anúncio da greve de atores, né, então foi um ciclo, né, foram 118 dias de greve e todo um ciclo nosso, né, que se encerra agora também, então é algo bem simbólico pra gente. E, mudando agora de assunto, também com os anúncios, vieram alguns adiamentos, começando pelo mais insignificante, que é o grande Venom 3, né, o terceiro filme do Venom, foi adiado do dia 14 de julho de 2024 para o dia 8 de novembro de 2024. Um adiamento pequeno, mas rolou. O filme estava sendo filmado antes da greve, então tinha, acho que, filmar uma ou duas semanas, então não tinha quase nada. Agora eles vão continuar filmando. Muito gente, acho que no final desse mês já deve retomar as filmagens. O Tom Hardy acho que já tá em Nova York para participar delas. E, Bill, se você, como um grande entusiasta dessa franquia da Sony, eu sei que você gosta muito do Venom 1, fala, você ficou chateado com esse adiamento?
Bom, primeiro que você está exagerando muito. Eu nunca falei que eu gosto muito de Venom 1. Eu só falei que não acho que Venom 1 seja uma merda, como muita gente fala. Mas eu também sei que muita gente fala e não viu esse filme. Enfim, cara, não, pra mim é indiferente, assim. Tipo, eu já comentei algumas vezes, algumas no Pauta Quente, outras no Não É Uma Cópia, em outras, enfim, conversas informais entre a gente, que devido ao site, como a gente traz essas críticas, então tem muitos filmes que eu acabo vendo porque eu sei que provavelmente ninguém verá. Isso acontece muito com os próprios filmes da Sony, né? Curiosamente, o Venom 1, Venom 2 e Morbius, eu que fiz a crítica pro site, então eu sei que, tipo, se eu não assistir, você, eu sei particularmente que não vai querer assistir, e outros membros da equipe também não, então isso acaba fazendo eu vê-los rápido, mas assim, tipo, nem um pouco, eu já comentei também outras vezes que saudades de quando o Tom Hardy fazia alguma coisa realmente boa, né? Por mais que a pessoa possa gostar dos filmes do Venom, alguma coisa, não dá pra negar que é um ponto bem baixo na carreira do Tom Hardy, que já fez muita coisa legal aí no passado, e eu acho que ele deveria tentar pelo menos voltar a fazer filmes de qualidade, né? Faz um tempinho já que ele não faz.
Exatamente, depois essa linda história emocionante desse guerreiro que sofre pra ver os filmes da Sony, partir pra mais adiamentos da Marvel, né? A Marvel Studios tá num momento muito triste também, né? Quase pedindo arrego. Eles adiaram mais os 4 filmes deles. Começou com Deadpool 3, que foi adiado de 8 de maio de 2024 pra 26 de julho de 2024, um adiamento pequeno. Mas, assim, né? Também eles soltaram uma imagem do cachorro Deadpool, né? O Dead Dog, Pull Dog. Bem bonitinho, que vai ser uma variante do Deadpool no filme. Vai ser um personagem que vai estar em Deadpool 3. Você chegou a ver a imagem, Bruce? O que você acha do adiamento do Deadpool?
Cara, eu sou um pouco controverso, assim, com relação a Deadpool. Eu já comentei algumas vezes que eu acho os dois primeiros filmes legais, assim. Nem o primeiro, que é mais elogiado, é um filme que eu goste tanto. Tipo, eu acho um bom filme, ok, nada demais. E o segundo eu acho praticamente, assim, do mesmo nível. Então, mas Deadpool 3, Deadpool, eu não sou um grande fã do personagem. É um personagem que, sinceramente, eu não me importo muito. Então, assim, ao mesmo tempo, pô, legal ver o Hugh Jackman nesse filme. Um filme também de multiverso. Algumas coisas que saíram parecem ser bem legais, mas sinceramente eu não me importo muito. Então, eu realmente não sei. Eu não sei se seria um filme que eu faria questão de assistir logo, se eu esperaria um pouquinho pra assistir. Provavelmente eu não iria numa estreia ou numa pré-estreia, mas eu não sei se eu esperaria o filme chegar nas mídias digitais pra poder assistir. Eu realmente não sei. Eu fico muito dividido quanto a saber o que pensar de Deadpool 3.
Eu sinto que, acho que esse é um que pegou todo mundo de surpresa, foi o adiamento do Capitão América 4, né? O Capitão América Admirável Novo Mundo, adiado do dia 26 de julho de 2024 para 14 de fevereiro de 2025, quase um ano, foi jogado pro ano que vem. É um filme que tava pronto, né? Ele já foi completamente filmado antes das greves, já tava aí um bom tempo em pós-produção. Aí ninguém entendeu porque foi adiado, e aí um jornalista bem confiável, que é o Jeff Snyder, ele revelou que o filme, ele vai passar por uma série de refilmagens. Aparentemente o filme é uma bosta, não foi bem recebido internamente pela Disney. E assim como a série do Demolidor, o Kevin Feige mandou refazer completamente o filme. Vão ser aproximadamente 6 meses de refilmagens, mudando um monte de coisa do filme. E, cara, é a crise na Marvel, né, velho? Tipo, não... Pra vocês terem ideia, o Liga da Justiça do Joss Whedon, lá, que teve a refilmagem lá em 2017, foi 1 mês de refilmagem e ele mudou o filme inteiro. Naquele filme, quem sabe, agora imagina 6 meses. E o filme tava, tipo, quase pronto, não, né? É, quase pronto, né? O Capitão América ia estrear no que, em 5, 6 meses daqui, né? Até daqui. Agora foi adiado quase mais de um ano. Então, cara, eles vão mudar o filme completamente.
É que você não entendeu essa estratégia, Charlie. Se vão ser 6 meses de refilmagem, então dá pra você imaginar que eles vão refazer o filme uma vez, aí eles também vão achar uma merda, vão fazer isso a segunda vez pra achar uma merda, pra aí sim eles conseguirem dentro da cabeça deles acertar, pra quando o filme chegar a gente descobrir que eles também é uma merda. Então 6 meses eu acho que tá no prazo certo.
Não, e assim, é o meme do Pikachu surpreso, né? Porque esse filme é escrito pelo Malcolm Spellman, que é o cara que fez Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série ok, mas, né, o cara também não tem um currículo muito grande. E o filme, ele é dirigido pelo Julius Ona, que é o cara que fez o Paradoxo Cloverfield, que é um filme horroroso. É o Cloverfield 3 lá, que foi pra Netflix. Cara, que é muito ruim ter aquela mãozinha que fica andando. Cara, por que a Marvel contratou esses caras? Mano, principalmente esse cara do Cloverfield, por que Jesus, esse cara como diretor? Sério que ninguém tá querendo trabalhar com a Marvel? Tipo, que eles estão tão desesperados assim? E teve também um rumor, não é um rumor, uma especulação, porque esse filme vai ter uma personagem que é a Sabia. A Sabia, ela é uma mutante, que literalmente tem o símbolo de Israel, lá, o símbolo judeu, assim, no uniforme dela. É uma personagem que ela vai ser interpretada por uma atriz israelense, a Shira Hess. Já deu polêmica, porque esse filme ia se chamar A Nova Ordem Mundial, e aí, tipo, os vilões iam ser, tipo, a personagem judeus, já pegou mal, e aí a Marvel mudou isso, mudou o título, e agora vai ter todo esse conflito que tá tendo lá no Oriente Médio. Não tá... As pessoas pensaram, ah, será que eles vão retirar essa personagem? Tá começando a reescrever ela fora, mas sei lá, eu só sei que realmente tá muito ruim pra Marvel. Eu nunca pensei que eu ia ver a Marvel numa situação pior que a DC. Principalmente tão cedo assim.
Olha, cada vez que você falava dessa, que você fala dessa crise da Marvel, na minha cabeça me vem o Parsi abrindo um champanhe na casa dele, sabe? Pedindo comida, saindo pra jantar, indo comemorar, porque foi só falar da Marvel Studios, falar com um foco maior, né, da Marvel no episódio passado, que eu não estava me sentindo bem, que eu não pude gravar e fui atacado, né? Então quando a gravação de vocês terminaram, eu estava pior do que as minhas dores estavam 3 vezes mais, né, de tanto de ataques que eu recebi. Mas, cara, tá muito feia a situação da Marvel. Recentemente eu tava conversando com um cara que frequenta, né, o site do Fórum Nerd lá, que comenta, e devido a esses montes de adiamentos, a única coisa que eu penso é o seguinte: é claro que algumas coisas envolvem a greve, outras não. O caso do novo filme do Capitão América, não, na minha opinião, não envolve, mas assim, eu acho que a Marvel, ela tá desesperadamente tentando jogar os projetos dela pra lá, pra ela corrigir os erros que neles estão, mas assim, tentando fazer também, talvez, o público esquecer um pouco a Marvel, pra depois meio que bater aquela saudade e voltarem, sei lá. Eu acho que é isso que se passa na cabeça deles, aparentemente, pelo menos. E assim, eu acho que ela precisa entender o quanto que ela errou, sabe? A Marvel, depois de Vingadores Ultimato, ela errou 90% das coisas que ela fez. Dá pra você contar nos dedos o que ela acertou, né, pra falar a verdade. Ela acertou, por exemplo, o Charlie falou que acha ok Falcão e o Soldado Invernal, a série. Eu já acho que Falcão e o Soldado Invernal foi um dos poucos acertos que a Marvel teve. Eu achei uma série boa, série do Loki, né, das duas séries eu acho os únicos dois acertos do MCU, apesar de eu gostar um pouquinho de Gavião Arqueiro também, eu não consideraria um erro. Mas enfim, eu acho que a Marvel tem errado muito, ela precisa corrigir isso, mas eu não sei se sabe, jogando tudo pra frente na esperança do público esquecer que esses erros vão ser consertados, sabe?
É, mano, sei lá, vamos ver. Tipo, eu não tenho muita confiança, assim, no que a Feige vai fazer. Agora as Marvels também, tá uma tristeza total, né? A bilheteria não tá nada boa. Então, vamos ver, né? Curiosamente, ano que vem só vai ter um filme do MCU, que é o Deadpool 3, né?
Sim.
E um filme da DC, que é o Coringa 2, que não é nem DCU, nem DCIU, é um filme separado. O que realmente fode é que a Sony vai ter 3 filmes ano que vem, vai ter os grandes Madame Teia, Venom 3 e Kraven. Então, Realmente, se não tivesse a Sony, eu acho que ia estar muito melhor, porque você ia realmente ter dois filmes. Dois filmes meio que interessantes, é o Deadpool nem tanto, mas ainda assim tem muita gente hypada. Eu acho que ia ser um bom ano de descanso pra filme de super-heróis, mas a Sony vai entuchar um monte de coisa. Mas eu tenho que é foda, porque em 2025 vai ter quatro filmes da Marvel, né? Então, aí já fode tudo também.
É, o que a Marvel não vai trazer em 2024 e 2025 ela vai compensar tudo, então a gente ganha aqui e perde ali, né? Foda.
É, e 2025 vai ter o Quarteto Fantástico em algum momento que eu não lembro quando é, eu acho que é no, na metade do ano. Mas também outros dois adiamentos. É Thunderbolts, foi adiado do dia 20 de dezembro desse, de 2024 para 25 de julho de 2025. É, o filme nem começou a ser filmado. E os rumores é que ele vai passar por mais uma rodada de reescrito no roteiro, com um novo roteirista. Então, que nem o cara que tinha sido anunciado há um tempo atrás, não, vai ser uma. A moça que trabalhou no, na série do Urso, ela vai reescrever o roteiro de Thunderbolts. E Blade, esse filme amaldiçoado, que é o The Flash da Marvel Studios, foi adiado de 14 de fevereiro de 2025 para 27 de novembro de 2025. É, vamos ver. Você tá animado pra algum desses filmes, do Blade ou Thunderbolts? Nossa, o Simba entrando na gravação? Foi isso?
Me dá sono. Ultimamente, quase tudo da Marvel me dá sono, Charminho. Olha, até dormi aqui na gravação. Olha.
Tá triste mesmo.
E eu gostei da referência do Simba. Gostei. Isso mostra que você ouviu todos os não é uma. Gostei. Tô orgulhoso, Charminho.
É, né, eu participei também. Infelizmente, eu participei daquela gravação, né?
Maravilhosa gravação, inclusive.
Mas, uma das polêmicas da semana foi que a Warner cancelou completamente Coyote versus Acme, que era um filme híbrido de live action e animação que eles estavam produzindo o personagem do Coyote, dos Looney Tunes. E esse filme, ele tá pronto. Ele custou 70 milhões e a Warner engavetou para conseguir 30 milhões de dólares de volta no valor de impostos. É o mesmo esquema que eles fizeram com Batgirl e o aquela animação do Scooby-Doo. E assim, esse filme é muito interessante, que ele ia seguir o Coyote processando a Acme pelos produtos deles não funcionarem direito. E o ator que ia ser o CEO da Acme é o John Cena. O John Cena ia ser um dos atores principais. Tipo assim, parecia muito legal. O James Gunn é um dos produtores desse filme e roteirista junto com uma galera, assim, muita gente mesmo. E assim, uma pena, mas eu queria saber o que você achou disso, Bruce.
Olha, eu não tenho o que dizer sobre isso, porque eu não acompanho. Eu sei que o Charlie, maléfico como é, ele puxou só para dizer isso, para ele me acusar, me chamar de vilão aqui. Mas eu realmente eu estou ansioso, sabe pelo quê? Pela próxima notícia que a gente vai falar. Mas eu queria saber o que você achou disso, Charlie.
Sim, é uma pena porque esse filme parecia legal. Ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto esse filme ia fazer dinheiro. A galera tá tendo um grande backlash por causa disso, as pessoas. E realmente não é legal você arquivar esses filmes prontos. Mas esse filme, uma coisa que as pessoas não levaram em consideração, esse filme, ele é da gestão antiga da Warner. Ou seja, é uma merda que o Zaslav tem feito isso com esses filmes, engavetado esses filmes, mas não são filmes que ele fez e são alguns filmes que eles não consideram que pode fazer sucesso. É uma pena, mas é uma estratégia muito merda e algo que eu não queria que Hollywood, no geral, adotasse. Porém, cara, não é como se as pessoas não tivessem sido pagas. Eu acho que tá tendo um rage gigante que eu tô achando um pouco engraçado, porque ainda assim é o filme do Coyote, tipo, calma, gente, né? Também não é, sabe, como se ele tivesse engavetado, sei lá, Duna 2, ou tipo, alguma outra grande produção assim, sei lá, o filme do Bong Joon-ho. Mas a galera recebeu dinheiro que trabalhou no filme. Eu acho uma pena porque esse filme parecia bacana, parecia divertido, era uma proposta muito boa. Mas sei lá, eu também não fiquei tão triste assim quanto algumas pessoas ficaram. O diretor não é bom, é o cara que fez aquele. O Tartarugas Ninja 2, o live action lá do Michael Bay, sabe? É um diretor então que já não é tão interessante. Então, enfim, sei lá, eu não fico tão bolado assim. E acho que a galera tem exagerado um pouquinho assim no rage com isso aí.
Bom, e uma notícia que pegou muita gente de surpresa nessa semana é que todo mundo sabe que no primeiro semestre desse ano, a Illumination lançou o desenho, né, a animação do Mario, talvez o personagem mais famoso da indústria dos games. E nessa semana foi anunciado que a Nintendo, em parceria com a Sony, vai fazer o seu novo projeto no cinema, sim, veja bem, com a Sony, não com a Universal, tá? Que vai ser um live action, talvez, de sua segunda ou terceira maior franquia, não sei, mas o que eu sei é que é a preferida de muita gente, né? Que vai ser uma adaptação de The Legend of Zelda, Charlie. Fale pra mim, você que é o fanboy número um da Sony, gostou da ideia?
Eu gosto muito mais da Nintendo do que a Sony, né?
Não, eu sei que você prefere a Sony.
Não, mas cara, essa notícia, ela veio, foi a reação de todo mundo foi: meu Deus, um filme live action de Zelda, Miyamoto tá produzindo, acabaram de anunciar. Aí todo mundo leu depois a segunda frase: produzida pela Via Arade, live action pela Sony? Que? Aí a direção é do Wes Ball, o cara dos filmes de Maze Runner. O quê? E o roteirista é o Derek Connolly, o cara de Detetive Pikachu e Ascensão Skywalker, do Star Wars 9. O quê? Então, foi uma brochada ecumênica, uma brochada nunca antes vista na história da humanidade. Sei lá, Zelda é muito foda, live action dá pra funcionar, embora eu achava que a ideia melhor era fazer uma animação primeiro, né? Quem sabe no futuro fazer um live action, mas fazer um filme animado. Isso foi um grande dedo no meio na cara da Universal, né? Porque os caras deram 1,5 bilhão lá pro Mario e os caras, a Nintendo cagou, não foda-se, eu vou com a Sony. Lembrando com a Via Arade, produtor dos filmes do Homem-Aranha, né? Produtor de Morbius, Venom, todos esses filmes, fez o grande Uncharted, né? O filme de Uncharted, então é um cara que...
Ou seja, toda a nata de Hollywood tem o dedo de Via Arade.
Não, você vê como só faz filme bom esse gigante que é a Via Arade. Cara, sei lá, pode funcionar? Pode acabar sendo um filme bom? Pode. Eu botaria minha mão no fogo? Não. Realmente uma pena, porque Zelda é muito foda e eu queria muito que desse certo, mas eu, sério, tenho zero interesse nesse filme de Zelda. Com essa galera envolvida.
Assim, além do poder funcionar, é uma outra questão. Vamos pensar... Não vamos pensar na parte artística do filme. Vamos pensar na parte comercial do filme. É um filme que, dependendo de quando estrear, como tiver o momento da indústria, os filmes que estrearem perto, é um potencial de dinheiro. É claro que eu acho difícil que ele tenha uma bilheteria nível Mario TV esse ano. Acho muito difícil. Porque, assim, eu acho que Mario, mesmo sendo uma franquia com mais de 30 anos... de vida, muitas crianças jogam Mario, assim como Zelda também, né, tá muito em alta, o Switch elevou ainda mais, né, a franquia de Zelda e do próprio Mario, então assim, as crianças de hoje em dia estão jogando Nintendo, os adultos, né, da minha idade, um pouco mais velhos, até os jovens adultos da idade do Charlie também gostam do Switch e jogaram. Então, assim, comercialmente eu acho que pode ser uma boa ideia, sabe? Pode fazer dinheiro, pode tudo isso. Isso eu não tenho dúvida. Agora, o problema é se vai ser um bom filme, né? Com os nomes envolvidos, ele não passa confiança. Porém, o que passa confiança é uma série que eu sei que o Charlie gosta muito, e essa não é uma piada, é verdade. Ele gosta. Nessa semana, saíram novos pôsteres de The Boys, né? The Boys, que daqui a pouquinho vai estrear sua quarta temporada, a famosa série da Amazon Prime Video, que recentemente teve o seu primeiro derivado lançado, né, a série de Invita em Crítica lá no Fórum Nerd, você pode acompanhar. Charlie, ansioso pra quarta temporada? Viu os pôsteres? Gostou? Conta pra gente, você que é um dos correspondentes de The Boys, pra gente.
Sim, bem bonitinho os pôsteres, mostra, né, o Homelander com vários balões, vários confetes, né, feliz e aclamado por todo mundo, e o Oswald é do Butcher, né, o Billy Bruto, tipo, meio que no After Party, né, depois com os balões no chão, sozinho, assim, bem criativo, bem bacana os pôsteres. Gosto muito de The Boys, Gen V foi bem legal também, uma baita surpresa do ano. Então, tô bem animado pra essa temporada, embora eu realmente espero que eles comecem a já, sabe, já encerrar um pouco The Boys, mas já tá na hora de acabar The Boys, embora vai acabar lá em cima. Bilheteria da semana, e bem, as Marvels finalmente chegou aos cinemas no mundo inteiro, e assim como tá todo mundo antecipando, o filme acabou sendo um grande fracasso, né, as projeções não eram muito boas pro seu primeiro final de semana, e acabou que foi até abaixo das projeções, e não é só ruim pelo estado atual do MCU, mas é um ruim no geral, porque, cara, se eu não me engano, foi a pior estreia da história da Marvel nos Estados Unidos. Talvez esse filme até ficou abaixo do primeiro Incrível Hulk, ou ficou um pouquinho acima, foi a penúltima, não sei. Mas foi resultados péssimos. O filme tá com 116,4 milhões no total, sendo 53,5 dos Estados Unidos e 62,9 do resto do mundo. É, resultados muito fracos. É, quando eu tô gravando, o filme ele já tá com uma bilheteria um pouco maior, mas ele abriu com 47 milhões, eu acho, no primeiro final de semana nos Estados Unidos. Resultado muito ruim. E vai sair já um podcast que a gente já gravou. É, deve sair na próxima semana, talvez, de As Marvels. E é um filme que tem muitos problemas. Tem crítica minha no site do Fórum Nerd, pra quem quiser dar uma olhada em texto. É um filme que você vê claramente que ele teve a mão de muito forte dos produtores e que a diretora ficou de mãos atadas. É muito confuso, é basicamente um Frankenstein. E né, as críticas foram de mistas pra baixo, no geral, mas não tem muita empolgação. Já tem rumores de que o segundo final de semana não vai ser bom também. Então a gente tá aí pra ver o maior fracasso da história da Marvel Studios. O que é uma pena, porque a gente sabe que um certo grupinho vai comemorar e que eles vão culpar, né, o fato das protagonistas, mas é um filme que tem muitos problemas sérios e, né, e até as questões externas, como a fadiga de filme super-herói e, enfim, todas essas tretas do MCU, as séries. É uma pena, mas o filme em si é muito ruim e semana que vem vai ter um podcast, mas é um resultado que é muito capaz que as Marvels fique abaixo de The Flash na bilheteria total, e como são filmes que custaram mais ou menos a mesma coisa, é capaz que The Marvels, né, as Marvels, pegue o posto Flash de um dos maiores fracassos do ano, e talvez seja o maior fracasso do ano, sabe, junto com Mercenários 4, Indiana Jones 5 e outros, mas realmente tá na hora da Marvel tentar dar um up e se reinventar, porque não dá pra continuar assim. Outro filme que estreou nos Estados Unidos foi The Holdovers, é um filme do Alexander Payne, é o diretor de Nebraska e de outros filmes, é um cara que eu nunca vi nenhum filme dele, por incrível que pareça, mas é um diretor que todo mundo fala que é muito bom, apesar de certas polêmicas que ele tem. E esse filme, ele é curiosamente um dos filmes mais elogiados do ano. Tem notas altíssimas em todos os lugares, os críticos, todo mundo gostou muito. É um filme que talvez não vá pro Oscar por algumas questões, assim, que eu acho que não é um filme com muita cara do Oscar, mas é super elogiado, tô bem ansioso pra ver. Estreou nos Estados Unidos em algumas salas e arrecadou 5,3 milhões de dólares. Resultado pequeno, mas é o que esses filmes normalmente arrecadam, infelizmente. Vamos ver se ele recebe uma expansão pro resto do mundo. Não tem, acho que, previsão de lançamento no Brasil. E se, né, ele também vai receber nas próximas semanas uma expansão até nos Estados Unidos para ganhar mais salas. Inclusive o Priscila, né, que a gente comentou semana passada, agora recebeu mais salas nos Estados Unidos e tá com 12,7 milhões. É um bom número. Números ok, assim. É um filme que vai depender também muito da bilheteria no resto do mundo. E vamos ver como o Priscila também agora, nessa próxima semana, ele se mantém na bilheteria, se assim, não tem uma queda muito grande. Dependendo de como ele se manter, talvez não acabe o filme conseguindo se pagar, até porque não é um filme muito caro. É o filme da Sofia Coppola, que vai estrear no Brasil, eu acho que no próximo mês. Eu tô bem ansioso, porque vi muitos elogios e eu gosto muito da Sofia Coppola como diretora. Acho ela uma excelente realizadora e tô bem empolgado pra esse filme. Agora, que a gente tem comentado faz algumas semanas, o Five Nights at Freddy's está com 255,9. Se não passou, acho que ele vai passar a fileira 2 e vai se tornar o maior filme de terror do ano. Sucesso gigante mesmo, embora, né, muitos falem que esse filme não é muito bom. Assassino das Flores, o filme Scorsese, está com 138,5. Números fracos, né? Acho que se ele chegasse nos 200 milhões ia ser uma vitória, mas ainda assim, né, é um filme que vai depender muito do streaming, né, porque a Apple fez esse filme, financiou esse filme pra ter no catálogo de streaming, então esse valor aí nos cinemas é meio que um lucro, mas o intuito deles é ter um filme do Scorsese no catálogo deles e que esse filme ganhe Oscars, né, então tomara que ganhe, porque acho que até agora é talvez o melhor filme do ano, pra mim, pelo menos. É um baita filme, Scorsese, e se você não viu, veja, porque eu recomendo muito. Eras Tour, o filme da Taylor Swift, tá com 241,6, tá saindo já dos cinemas, então em uma ou duas semanas ele já deve sair de cartaz, mas fez um baita resultado, 241,6 milhões, custou acho que tipo 10 ou 15 milhões, ou seja, deu já um baita lucro, grande sucesso do ano e que abriu as portas pra mais esses filmes concerto, né, esses filmes musicais de grandes artistas, que pode ter certeza que nos próximos anos vai chover vários desses nos cinemas. E o que não vai mais chover nos cinemas é Exorcista. O Exorcista, o Devoto, tá com 133,4 milhões no total. É, já tá começando a cair bastante a bilheteria. É um filme que custou um valor razoável. É, ele meio que acabou se pagando, mas como a Universal gastou muito dinheiro pra comprar a franquia, não é um resultado bom. É o que já. Vamos ver se eles vão fazer os outros dois filmes que eles queriam fazer. Que iam ser para o Peacock, né? O serviço de streaming da Universal. Então eu duvido que isso vai acontecer. Mas, né, foda-se esse filme, porque é um desrespeito com a franquia do Exorcista, que já sofreu muito no passado, mas aqui eu acho que é um novo fundo do poço, uma coisa inacreditável mesmo. E pra terminar, Patrulha Canina 2 tá com 188,9 milhões, também já tá em aluguel, já tá saindo também de cartaz, mas é grande surpresa do ano, acabou rendendo bom dinheiro, se pagou até porque é uma animação que não é cara, então eu não sei se já tá em aluguel, eu acho que talvez já esteja em aluguel digital, então já tá saindo de cartaz, mas teve um bom resultado, inclusive já tem um terceiro filme confirmado, e eu acho que pra 2025 ou pro ano que vem, eu não sei agora. Mas tá aí uma franquia nova de sucesso da Paramount. E a Disney anunciou, né, semana passada a gente comentou que a Disney comprou o resto do Hulu, e agora eles vão criar um novo aplicativo que vai unificar o Disney Plus e o Hulu, né, os conteúdos. A beta desse aplicativo vai ser lançada já no próximo mês, agora em dezembro, nos Estados Unidos, bem rápido assim. Eu não sei se eles só vão, tipo, que eu acho que a ideia deles principal é começar a colocar as coisas do Hulu e começar a treinar os pais para utilizarem lá o negócio de o controle parental, para proibir as crianças né, de clicarem no conteúdo adulto do Hulu. O que é uma coisa que sempre devia ter sido feita. Eu não sei porque a Disney inventou essa putaria de ser o único que não colocar essa controle parental. E também o Bob Iger revelou que eles estão conversando com a Netflix para licenciar alguns conteúdos do Disney Plus, o que é o que todo mundo já tá fazendo, ou seja, provando mais uma vez que streaming realmente era uma bolha, a bolha tá praticamente estourando e não tinha como eles manterem esse negócio utópico de lançarem ter tipo um streaming próprio e não dividir o conteúdo com os outros. Tipo, isso realmente não dá certo. E o que você acha disso tudo, Bruce?
Bom, da parte do Disney Plus e do Hulu, eu não comento muito, eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou um assinante do Disney Plus, mas essa parte do licenciamento para Netflix, eu acho que era um caminho que era um pouco óbvio. Vamos voltar um pouco no tempo. A Netflix aqui, pelo menos, ela não é necessariamente a criadora do streaming, mas é considerada uma pioneira. Então, assim, a Netflix, apesar de investir em muitos programas, filmes, séries, documentários, animações, enfim, originais, tem muita coisa de outros estúdios lá. Então, assim, muita gente. Cara, é que a discussão ela vai mudando com o tempo. Quando a Netflix, ali em 2014, mais ou menos, 2014 e 15, começou a investir muito pesado em produções originais, muitos assinantes naquela época questionavam se o plano da Netflix era chegar futuramente ser apenas um serviço com conteúdos originais. E depois de um tempo surgiram outros serviços de streaming, como a Apple TV Plus, por exemplo, que só tem conteúdo original. Tudo que está ali foi produzido, foi distribuído pela Apple, né? Então, cara, eu acho que a gente chegou no momento onde esse mercado está muito superfaturado. Existem muitos serviços, canais hoje têm o seu próprio serviço de streaming, então não são apenas estúdios e outras empresas que com nada disso mexiam, atuam na área, como Amazon e Apple, por exemplo. Então, assim, tá muito superfaturado e eu acho que chegou o momento que ele é bom, mas ele é muito bom para a Netflix, sabe? Tudo bem que a Disney vai ganhar um dinheiro licenciando produtos, a Netflix vai pagar ali, mas. Sabe, eu acho que, sei lá, tudo se fecha sempre para que a Netflix vença. E isso é uma estratégia deles, né? Eles são muito comercialmente criativos, né? Comercialmente muito bem preparados. Então, assim, eu acho que é muito difícil competir com a Netflix, sabe? Embora muita gente pode falar, ah, o HBO Max é um serviço superior à Netflix. Beleza, em qualidade ele pode ser, mas é muito difícil competir com a Netflix. Eu acho que isso não tem como negar.
E a notícia do ano, do século, da década, do maior momento da humanidade, que é os filmes dos Peanuts de 2015, vai ganhar uma sequência, produzida pela Apple, né? O filme de 2015, que é uma das maiores obras produzidas pela humanidade, vai ganhar uma sequência muito animada, que vai ser, ganha uma imagem também, que vai ser os Peanuts, indo pra cidade grande e aprendendo lições de amizade, enfim, novos amigos. É muito foda. Vai ser o mesmo diretor do primeiro filme. E vai ter também os mesmos roteiristas, com a adição lá do cara que escreveu Fuga das Galinhas, ou seja, só vitória. A produção do filme vai começar ano que vem. Tô muito, mas já é o projeto que eu estou mais animado. Foda-se Duna, do Denis Villeneuve, foda-se Scorsese, Tarantino, filme dos Peanuts. Vamos lá, se o Bruce. Já vou deixar claro aqui nesse podcast. Se vocês não ouvirem a opinião do Bruce, é porque eu cortei, porque ele falou mal dos filmes dos Peanuts, ou do dano desse projeto, de alguma coisa. Mas se vocês ouvirem o que ele for falar, então é porque ele realmente falou bem.
Bom, ainda bem que o Charlie deixou essa deixa aqui, porque eu estou gravando o que eu estou falando aqui, porque ele vai cortar independente do que eu falar, mas ele é um safado sem vergonha, porque antes da gente começar a gravar, eu falei para ele que eu gosto dos Peanuts, eu gosto do Charlie Brown original, né? Não do fake news aqui que eu tô gravando. Mentira, eu gosto dele também, ele sabe disso. E bem legal, eu gosto da franquia. Claro que eu não estou empolgado, todo mundo sabe que eu não acompanho mais animação faz um bom tempo. Mas legal, para quem gosta, vocês sabem, a primeira vez que eu acompanhei o serviço da Apple TV Plus, ela foi ali no finalzinho de 2019. Se eu não estiver enganado, o streaming acho que ainda não tinha um mês de lançamento, e tinha algumas coisas de Peanuts lá, e eu voltei a assistir. Eu achava bem legal, acompanhava muito quando era criança. Com o tempo eu acabei indo assistindo outras coisas e não continuei. Mas que legal para quem é fã, como o Charlie nitidamente é, né? Nem preciso falar, não estou chamando ele pelo nome, estou chamando de Charlie. Só isso fica muito claro. Eu acho que vai ser um prato cheio e tem tudo para ser muito bom.
E o que não tem nada para ser muito bom é a cinebiografia do Elon Musk, que está em desenvolvimento pela A24, com o Darren Aronofsky dirigindo. Puta que pariu, por quê? Cara, é uma frase que. O que eu acabei de falar, a cada segunda, a cada nova informação que eu vou dando nessa frase vai ficando pior. Ou seja, a gente talvez esteja chegando perto de ter o pior filme já feito pela humanidade. Sim, gosto muito do Aronofsky, apesar dele plagiar as obras do Satoshi Kon. Mas, cara, o A Baleia é insuportável, é bem ruim. E, cara, e aí o Aronofsky agora tá nessa pira de fazer o filme do Elon Musk, cara, por quê, velho? Enfim, a única forma de eu criar um hype esse filme é se eles anunciarem que o Elon Musk vai ser interpretado pelo Tommy Wiseau. Aí sim, eu acho que ia ser bem digno. Eu acho que ia ficar. Aí sim, eu ia pagar pra ver esse filme, com certeza. Mas por enquanto, pelo amor de Deus, Aronofsky, o que você tá fazendo com a sua carreira, cara? Sério, o próximo passo do Aronofsky é fazer filme de vilão da Sony, do Homem-Aranha, tá ligado? Fazer, tipo, o El Muerto, o filme do Parede, tá ligado? Que, cara, que ponto baixo da carreira, hein? Que fim triste pra Darren Aronofsky.
E lembrando que vai ser, né, um filme da A24, então. Bom, e essa semana saíram bastante trailers, né? Alguns deles, o Charlie está bem empolgado, eu já adianto que eu quase não vi nenhum. O primeiro que a gente vai falar é o trailer de Avatar, o Último Mestre do Ar, né? Um live action desenvolvido pela Netflix. Assistiu o trailer, Charlie, gostou?
Cara, eu vou ser honesto, eu vi e eu não senti uma emoção assistindo esse, nem ódio, nem raiva, nem desapontamento. Eu não senti nada mesmo.
Sabe quem é assim também, geralmente não sente quase nada? Um psicopata.
Ah, então é assim que você sente o dia inteiro, meu? Caraca.
E outro trailer também que saiu, é uma animação, né, Charlie? Orion the Dark é uma animação, né?
Sim, é uma animação, é um desenho da Netflix que é escrito pelo Charlie Kaufman, o mesmo cara lá do Hacking for a Dream, do Hack for a Dream, não, do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um roteirista e diretor muito foda, fez vários filmes que a gente gosta bastante. E é uma animação um pouco mais infantil, mas eu gostei do traço, eu gostei da história, parece bem legal. Tô curioso pra ver esse filme, estreia na Netflix no ano que vem. Teve também o teaser, né, de Divertidamente 2, pra você ter ideia, foi a maior estreia de um trailer da Pixar e da Disney Animation na história, quebrou recordes. E você viu Divertidamente 1, Bruce? Pelo menos eu sei que você é um hater de animação, mas você viu o primeiro filme?
Olha, esse negócio de você falar que eu sou um hater de animação, todo mundo sabe que isso não é verdade, eu simplesmente não acompanho, né? Depois da minha filha nascer, eu ainda acompanhei uma aqui, outra ali, alguma coisa assim, assisto junto com ela, mas
Falar isso
assim, as
todo
novas,
programa, né?
principalmente eu fiquei fora, mas eu não sou um hater e não, eu não assisti o primeiro Divertidamente.
Eu gosto, assim, é um filme que todo mundo ama, é nota 10, incrível. Eu acho legal. Eu acho. Eu acho bom, mas não sou muito apaixonado. Vai ter sequência que não sei porque tá sendo feita. O trailer é uma coisa. Esse trailer, ele introduz a ansiedade, né? O novo sentimento. Que vai ser dublado pela Maya Rudolph, né? Aquela comediante, atriz bem famosa. Gosto muito dela, mas vou ver. Porque eu sou um verme. Mas não tô lá mega hypado pra Divertidamente 2. Acho que essas sequências da Pixar já... A única sequência que eu acho que ia ser legal é Incríveis. Mesmo que o segundo tenha sido mais fraco. Mas eu não tenho muito interesse, não, né? Nessas sequências da Pixar. Eu acho que são bem caça-níquel mesmo. Como eu sei que o Bruce também não viu nenhum trailer desse aqui. Teve o trailer do Master of the Air. Acho que esse você, é o único que você viu, né, Bruce? Que é a nova minissérie da Apple.
Esse eu vi. Eu tô bem curioso pra essa minissérie. Ela vai estrear em janeiro, se eu não estiver enganado. Ou isso, final de dezembro, não lembro. Acho que é janeiro, né? Eu recentemente voltei, né, a assinar o Apple TV Plus. Eu tava mais ou menos há um ano sem acompanhar as coisas do serviço, e voltei, e é uma das coisas que eu quero assistir. Tô achando bem legal. Quero também que, depois de Elvis, né, o Austin Butler pegue bons projetos. Ele esteve muito bem em Elvis, eu quero ver mais coisas com ele. Quero que ele se confirme realmente como um grande ator, e acho que essa série é bem promissora, os trailers estão bem legais. Esse realmente eu vi e gostei.
Sim, eu achei bem bacana, tô bem ansioso pra essa minissérie. Teve também trailer do novo Caça-Fantasmas. Ghostbusters, The Frozen Empire, o Império do Gelo, Império do Congelamento, sei lá. Cara, eu acho que nada nesse mundo, acho que só tipo uma arma apontada bem próxima à minha cabeça ia me fazer assistir um desses filmes do Caça-Fantasmas. Eu não gosto de Caça-Fantasmas, eu acho os originais uma bosta, mas assim, são filmes ruins mesmo. Eu não gosto de nada dessa franquia. Esse novo que fizeram, eu vi os trailers, achei, nossa, parece muito ruim. E pelo que eu vi de alguns amigos e alguns críticos que eu sigo, é basicamente uma grande... Como o Red Letter Media falou, que o canal gosto muito, falou, é um grande bucaque de nostalgia. Realmente é só uma tentativa desesperada de criar nostalgia. Então, obviamente, eu não vi nem o trailer desse filme. Desculpa se vocês gostam, alguém que gosta de Caça-Fantasmas, tá muito animado pra esse novo filme, mas não dá, não consigo. Acho que a mesma coisa vale pro Meninas Malvadas, o musical. Eu nunca vi o original, eu sei que muita gente gosta do original, falam que é muito bom. E agora vai ter esse, que é o musical, que é curioso porque ele ia ser um filme by streaming, ele ia ser um filme da Paramount Plus, mas aparentemente ele foi tão bem recebido internamente que eles decidiram lançar nos cinemas. E eu só sei que teve uma polêmica que esse trailer, ele não tem nenhuma música do filme, que, tipo, o filme se chama Meninas Malvadas, o musical, só tem música pop no trailer, tipo, cadê as músicas do filme? Eles deviam usar as músicas nos trailers, né, mas tudo bem. E você viu o original, viu, pelo menos?
O Man Girl, sim, ele é um clássico dos anos 2000, né, do cinema, e eu que nessa época era um adolescente, então sim, assisti esse filme, se eu não tiver enganado. Vou aproveitar e contar uma curiosidade, como eu pouco tô falando por causa dos trailers que eu não acompanhei, mas essa parte é curiosidade, se alguém tiver, e se não tiver vai ouvir do mesmo jeito, foda-se. 2007 foi o primeiro ano que eu considero, assim, que eu comecei a acompanhar, de fato, o cinema como uma coisa recorrente na minha vida, assim. Comecei a acompanhar os filmes e transformei o cinema, né, corrigindo minha frase, como algo recorrente. Eu, 2007, tinha 15 anos e eu comecei a assistir diversos filmes, a buscar filmes, artistas. Então, o que eu fazia muito? Sei lá, eu assistia um filme na época com o Nicolas Cage, por exemplo. E eu gostava muito, eu começava a pesquisar filmes que o ator fazia. Aí depois eu fui descobrindo os diretores dos filmes que eu gostava e comecei a pesquisar filmes que eles iam fazendo. E assim, sabe, fui tudo transformando tudo numa bola de neve e consumindo muita coisa. E nesse pacote entrou os Meninas Malvadas. É um grande clássico. O filme, ele é bem legal. Eu não indicaria, né, se alguém mais novo, alguém que tem minha idade na época, ou sei lá, pro Charlie, por exemplo, se ele me perguntasse. Eu acho que é um tipo de filme que conversa mais com aquela época. Hoje ele seria um pouco datado, não datado tecnicamente, datado sobre os assuntos que ele aborda, sabe? Eu acho que eram coisas mais faladas há 20 anos atrás, sabe? Talvez as pessoas pensariam que esse filme seria, sei lá, talvez cringe, não sei. Enfim, o Charlie que entenderia melhor isso se eu explicasse, por ser um cara, né, único exclusivamente de uma década depois da minha, né, assim, ele viveu a adolescência dele mais ou menos ali uma década depois da minha, então eu acho que esse filme não conversaria com ele, por exemplo. E se vocês têm aí mais ou menos 20, 20 e poucos anos, eu não indicaria. Agora, se vocês não se importam com isso e têm curiosidade, aí sim, de fato, eu super recomendo. Era um filme muito bom, foi marcante na época.
É, tá na minha lista pra assistir, inclusive. É, tem na Netflix, eu vou ver em breve, aí nos próximos meses, e aí eu... Quem sabe uma hora a gente volta e eu falo o que eu achei de Meninas Malvadas. Tem também o trailer da segunda temporada de Reacher, aquela série lá da Amazon. É, aqui nenhum de nós viu, mas a gente trouxe pra pontuar. Uma série que foi bem popular, eu sei que muita gente gosta. E, cara, como esse ator, o Alan Richardson, ele é grande, né, cara? Pô, o cara parece uma montanha de músculos, caralho. Mas tá aí pra quem gosta. Richard, segunda temporada, estreia em breve na Amazon. Teve também o trailer de Perfect Days, que é o novo filme do Wim Wenders, que é um filme que foi muito bem elogiado nos festivais. É, o trailer é muito bonitinho, tô ansioso. É, inclusive, aparentemente, ele vai ser o filme do Japão a concorrer no Oscar. E finalizando com o trailer do live action da Netflix de Yu Yu Hakusho. E sei lá, cara. Pra mim é tipo. A produção nem tá ruim, o elenco não parece ruim também, mas. Eu, cara, parece que é uma série que vai ser deliciosamente ruim. É, mal posso esperar pra ver os memes e trechos da série no Twitter, mas essa eu vou. O One Piece eu até. Até assistir, mas essa aí eu vou passar bem longe. Eu gosto muito de Yu Yu Hakusho. Passando para os rumores da semana, tem dois bem diferentes, sem super-herói hoje. É Shrek 5, tá em desenvolvimento faz muito tempo, é um filme que, principalmente depois do Gato de Botas 2, todo mundo ficou mais animado por um filme de Shrek. E, aparentemente, o filme de Shrek, o Shrek 5 vai estrear agora, em 2025, segundo uns vazamentos. É, eu não sei que história vai ser, mas eu acho que esse filme vai fazer muito sucesso, porque Shrek agora já tá naquela área que dominou os memes da internet, e já é uma nostalgia, né? Shrek já é uma coisa de nostalgia pras pessoas. Então, principalmente depois do Gato de Botas 2, que fez muito sucesso e reviveu a franquia do Shrek, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, e eu tô bem curioso, assim, pra ver qual vai ser a abordagem deles.
Sim, e provado que eu não sou um hater de animação, eu adoro o Shrek, apesar de eu não ter visto os últimos, os Gato de Botas, né, o 2. Eu gosto muito do Shrek, eu não sei também exatamente sobre qual história eles contariam, mas seria algo que com certeza eu assistiria, faria questão de ir no cinema, levaria minha filha também, ela que gosta de Shrek. E Shrek é curioso, né, porque ele tá num momento onde, sei lá, adultos que ainda são jovens, mas não são tão jovens assim, por exemplo, onde eu estou, Shrek fez parte da infância, jovens adultos, que ainda são jovens, também fez parte da infância, pessoas mais velhas que não são jovens, né, são adultos, mas não são jovens, Shrek fez parte da adolescência, e crianças, né, crianças que tenham talvez 5, 6 anos, provavelmente muito por causa dos pais, também assistir alguma coisa de Shrek, então eu acho que ele consegue ter uma ligação aí com quase todas as idades, isso é importante e vai levar muita gente pra assistir esse filme nos cinemas quando sair, né?
Sim, sim. Você viu, e você chegou a ver a notícia do Cleópatra, se do Villeneuve?
Não.
O Villeneuve, ele tá fazendo esse filme da Cleópatra há muito tempo, faz tipo, cara, acho que desde 2018 foi anunciado esse filme, e agora parece que vai acontecer, aparentemente vai começar a ser filmado ano que vem, dirigido por Villeneuve, com roteiros lá do carinha do Napoleão e estrelado pela Zendaya, o Timothée Chalamet como Octavius e o Daniel Craig como o Imperador César, né? Cara, baita elenco, tô muito animado, qualquer coisa que o Villeneuve fizer eu vou assistir e eu tô bem ansioso porque eu, principalmente por uma época assim, da Cleópatra, tem o clássico que eu nunca vi, né, o filme clássico lá dos anos 60... 50, não sei, mas bem animado, principalmente com esse elenco muito bom, né, cara? O Chalamet, a Zendaya e o Daniel Craig são ótimos atores.
Sim, ótimo elenco, e apesar de eu não ter visto Duna, eu sou bem fanboyzinho safado do Villeneuve também, é um diretor que apesar dele ser novo, né, assim, ele não tá em alta há tantos tempos, assim, na indústria quanto outros atores, ele já colocou seu nome lá em cima, eu nunca vi nenhum filme do Villeneuve que eu não tenha gostado, acho ele um excelente diretor e... Cara, provavelmente tudo dele que ele fizer eu vou assistir. Eu ainda não vi Duna porque eu não li o livro original, então eu tenho medo de me sentir um pouco deslocado. Quanto a isso, foi o único motivo de eu não ter visto. Mas a história da Cleópatra ela é bem papinho, famosa, porra, né? Ela é um conto, então. Tô ansioso, né? Apesar de não estava muito ligado nisso. E que elenco também, né? A Zendaya, o Chalamet, o Daniel Craig, os três juntos, muito bons também.
Que papinho, hein, Bruce? Você não precisa ler o livro pra ver o filme, você vai entender de boa, tá ligado?
Por que papinho? Cara, eu não assisti por isso, você tem que respeitar. Você não precisa impor
a sua opinião. Você não quis mesmo.
Não, para, é o vilão atacando. falando.
Ai, caralho.
Vilão essas atacando.
Essas desculpinhas suas não colam com ninguém, Bielsa. E depois dessa tentativa pífia do Bielsa de manipular a gente, fazer a gente acreditar nessas desculpinhas dele.
Mas quem manipula é você,
meu. Vamos para as notícias rapidinhas, pra encerrar o programa. Aparentemente tem um anime de John Wick em desenvolvimento. Foi o Chet Sahelski que confirmou isso num podcast. Legal, eles estão realmente expandindo bastante o universo de John Wick com vários spin-offs. A série do Alien, que está sendo feita pelo Noah Hawley, deve estrear apenas em 2025, embora já comece a ser filmada. Tô bem ansioso, porque eu gosto muito de Alien. Ano que vem vai ter um novo filme. E 2025 essa série, tô curioso para ver como eles vão fazer o formato de série para Alien. Principalmente com o showrunner, que é muito bom. Né? O Noah Hawley fez Fargo, Legion. É um cara que manda muito bem normalmente. Não sei se o Bruce lembra, você já chegou a ver aquele Code alguma coisa? Que é aquele filme lá do Arrow, lá do ator do Arrow, Stephen Amell, pela Netflix?
Né, acho que é Code 8, né, Code 8 é o nome do filme, mas não, eu não vi, porque, né, não dá pra defender esses dois atores, né. E curiosamente, no último 1+1, eu jurava que eles eram irmãos e o Parsons falou que eles são primos, né, eu não sabia.
Sim, é o primo dele.
Eu jurava que eles eram irmãos.
Então, vai ter uma sequência na Netflix, Code 8 Parte 2. Ganhou um pôster e vai estrear nos próximos meses, acho que no ano que vem, se não me engano. Outra produção da Netflix que está começando a ter um desenvolvimento maior é o filme das Crônicas de Nárnia, dirigido pela Greta Gerwig, de Barbie, e de Adoráveis Mulheres, Lady Bird. Vai ser filmado ano que vem, então vão ser dois filmes, o primeiro vai ser filmado ano que vem, então vamos ver o que sai disso, né? O Urso, né, a aclamada série do FX e do Hulu, foi renovado para uma terceira temporada oficialmente, né, ainda bem. É a melhor série da atualidade de longe, eu amo o Urso, é uma puta série foda mesmo. Eu recomendo pra quem não assistiu, corre, tem no Star Plus, é uma baita série, é super curtinho de ver. Só cuidado realmente se você tiver muita ansiedade ou ataque de pânico, que essa série é meio foda com essas coisas. E uma notícia que eu amei, que o Napoleão vai estrear, agora acho que nas próximas semanas, e o filme recebeu um historiador em particular, ele fez toda uma matéria e alguns vídeos falando mal do filme na questão histórica, repudiando o que ele viu no trailer, falando que não era acurado com a questão da história. Não era um filme muito fiel com os fatos da história do Napoleão. O Ridley Scott, numa entrevista, ele respondeu esse cara e falou: não enche meu saco, porra. Get a life, sabe? Tipo, não enche o saco, caralho. Então achei uma resposta muito boa do Ridley Scott. Realmente, cara, a galera às vezes é muito chata com esses negócios de da história. Tipo, não precisa ser 100% fiel à história. Eu acho que é o importante, obviamente, ele não mudar pra caralho, né, as coisas, mas um fato, uma coisinha ou outra, não tem problema. E Arcane, a segunda temporada, vai estrear em dezembro de 2024. Ganhou um teaser. Estou muito ansioso, porque Arcane é muito foda, né? Acho que você viu Arcane, né, Bielsa? Não me engano.
Eu comecei a assistir, sim, eu não vi ela inteira, eu vi alguns episódios, na época, se eu não tiver enganado, eu acho que foi a Thalita que trouxe a crítica. Arcane, ela saiu em 2021, se eu não tiver enganado, eu não lembro exatamente com datas, minha memória não é tão boa, e na época eu vi tanta gente falando, e eu lembro que eu tinha pesquisado um trailer, eu achei muito bonita a animação, assim, mais uma vez provando que eu não sou um hater, como o Charlie diz, e eu cheguei a assistir alguns episódios, eu acabei não continuando, porque eu comecei a assistir outra coisa na época, que eu não vou lembrar o que era, mas o que eu vi eu achei bem legal, assim, tinha me surpreendido bastante. Tinha achado bem bonito. E deixar muito claro também, eu nunca cheguei a jogar LoL, né, League of Legends, e mesmo assim, ainda tinha achado bonito, mesmo não me inteirando tanto nesse universo, foi bem legal, sim, eu indicaria pra alguém assistir, se alguém me perguntasse também.
Uhum, então a segunda temporada agora chega em dezembro, então muito animado, porque a primeira temporada é ótima, realmente é muito bom, como todo mundo diz. E com isso, vamos encerrar o programa. Muito obrigado, Bielsa, por ter participado aqui comigo, embora você tenha destilado o seu veneno contra mim mil vezes e tendo repetido, veja só, não sou um hater de animação, mas 450 mil vezes, pelo menos só nesse programa, mas foi muito legal gravar com você e também, mais uma vez, muito obrigado pra você aqui que acompanha o Foro Nerd, que ouviu o programa até agora e que ajuda a gente na divulgação, assiste os nossos programas, sua ajuda é essencial pra gente.
Eu que agradeço, Charlie, legal voltar, né, semana passada eu não consegui gravar, mas nessa deu tudo certo, estou aqui de volta, obrigado Charminho, semana que vem a gente tá de volta, obrigado a todo mundo aí que acompanha o programa e os outros programas do Fórum Nerd, muito legal, continuem com a gente que nos ajuda demais, Charlie, obrigado novamente, Pauta Quente tá muito legal, agora com o fim das greves também vai ter mais assunto
aí pra gente conversar aqui no programa. Bem feliz de gravar, cara.
É isso aí, então. Não esqueça, né, de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo, enfim, deixa um comentário aqui embaixo. A gente posta tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, acessem o site do Fórum Nerd, leiam as nossas notícias, críticas, textos, muita coisa legal saindo por lá também. Então, é isso. Muito obrigado pra você que ouviu aqui até agora. Então, um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Valeu, tchau, Charlie Vilão. Tchau, tchau!